A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. Hoje se vota pelo menos um pedido de cassação, o do deputado do PFL, Roberto Brant. Poderá ficar para amanhã a votação sobre o destino do petista professor Luizinho. É um momento delicado na vida do Congresso. Primus inter pares, sem arroubos retóricos, salvo algum latinório juridiquês, o deputado César Schirmer deu lição ao propor a cassação do mandato do deputado João Paulo Cunha. Como presidente da Câmara, Cunha deveria ter dado exemplo de correção. Novela, o Estadão pede em editorial que Serra saia para governador. Informa em reportagem que ele pediu pesquisa sobre a disputa estadual. A Folha diz que ele quer mesmo é a presidência. Doações de Okamoto. Saiu com atraso de 5 dias a repercussão da reportagem da Veja sobre ajuda financeira que teria sido dada pelo hoje presidente do SEBRAE, Paulo Okamoto, a Lurian Cordeiro, filha de Lula. Demorou, mas veio respaldada na Folha de São Paulo de hoje por novos depoimentos e nova denúncia relativa a uma ajuda que teria sido dada por Okamoto ao deputado Vicentinho na disputa perdida em 2004 pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O Roberto, que não era Bob. A Veja deu até foto de um Roberto Marques, amigo e auxiliar de José Dirceu, chamado de Bob, e acusou-o de sacar R$50 mil do Valerioduto. Foi em agosto de 2005. No domingo passado, reportagem do Correio Brasiliense afirmou que se tratava do motorista Roberto Jefferson Marques, ex-funcionário do gabinete do senador Romero Jucá. Aguardam-se comentários da Veja. Gripe e sensacionalismo. O editor do Observatório da Imprensa Online, Luiz Egito, comenta texto de avaliação do noticiário sobre a gripe aviária publicado no site do Observatório pelo jornalista Ulisses Capozzoli.
O noticiário do dia a dia e as revistas semanais descobriram a gripe aviária. Com as evidências de contaminação de animais na Europa, a imprensa daqui passou a dedicar mais espaço ao assunto, às vezes de forma equilibrada e bem apurada, não raro de modo atabalhoado e sensacionalista. A edição desta semana da revista Isto É chega a marcar prazo para o desembarque da gripe no Brasil. Setembro seria o mês fatídico. E chuta em 50 milhões o número de mortes que uma pandemia poderia fazer pelo mundo, o equivalente às vítimas fatais da Segunda Guerra Mundial. Mas baseado em que a revista faz essas previsões? Como mostra o jornalista Ulisses Capozzoli, em artigo disponível na edição online deste observatório, os prognósticos alarmistas da Isto É não têm base alguma. Pergunta Ulisses, abre aspas, que analistas fazem essa previsão? Isto É não diz, nem poderia. A frase foi pinçada de outro contexto para a montagem de uma caricatura, fecha aspas. Na cobertura da gripe aviária, o sensacionalismo pode ser mais letal do que o vírus H5N1. E o distinto público merece coisa melhor, muito melhor.
Esse foi Luiz Egito. Eu sou o Mauro Malim. Você ouve o Observatório da Imprensa. Pressa digital. A Folha afirma em manchete nesta quarta-feira, 8 de março, que o presidente Lula já se decidiu pelo padrão tecnológico japonês para a TV digital brasileira. O jornal se esqueceu de avisar seu próprio colunista Luiz Nassif, que ainda trabalha com a hipótese de uma escolha em aberto, como os outros jornais. Nelson de Sá, na Folha, registra protestos em sites engajados e especializados. Critica-se o que seria precipitação em ano eleitoral para agradar as redes abertas de televisão. Tecnologia é uma parte da questão. A outra, talvez tão relevante quanto essa, é a do modelo de negócios em torno do qual, segundo a própria Folha, se concentrarão os debates no Congresso Nacional. Mais equilíbrio. A França convocou, sob pressão do presidente Jacques Chirac, um jornalista negro, Harry Roselmack, para ancorar o principal noticiário da televisão aberta do país. Verde Oliva. Novos e velhos problemas se juntam numa temporada ruim para o Exército. cresce a repercussão negativa do que a imprensa já trata correntemente como carteirada do general Francisco Albuquerque para embarcar num voo da TAM. Anselmo Góes constata que o comandante do Exército não foi capaz de pedir desculpas. O general, lembra hoje o Globo, foi o responsável imediato pela queda do ministro da Defesa, José Viegas, depois que a Força divulgou nota em que defendia tortura e assassinatos durante a ditadura. Isso no momento em que o Exército cerca favelas no Rio para recuperar armamento roubado. O Globo noticia que traficantes da Ilha do Governador zombam dos militares. E a família do general Luiz Alfredo Reis Jeff, encontrado morto em Belo Horizonte, diz que ele pode ter sido assassinado por colegas de farda investigados por denúncia de corrupção. A mídia ainda está distante da realidade das Forças Armadas, que são uma parte indissociável da democracia no país. Ouvinte, participe, escreva para noradio@ig.com.br. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.